Então, malta, tudo bem com vocês? Bem, hoje, episódio 6, desta vez decidi fazer uma cena nova aqui no podcast. Como sabem, não é novo em montes de podcasts, vocês ouvem. Mas pedi-vos perguntas ou temas que gostassem que eu falasse e agradeço às pessoas que o fizeram, a sério. Foram mais pessoas do que pensava. E pessoas que até nem estava à espera, obrigado. Espero que os que tenham feito perguntas e que eu não vá responder não fiquem ofendidos, não é? Vocês sabem que eu não ia dar para responder a todos, também porque eu não quero fazer aqui um episódio grande. Vocês sabem que eu costumo fazer coisas mais pequenas. Antes de continuar, tenho que dizer isto, não é? Revelo aqui que instalei o TikTok. Sim, instalei o TikTok, acho que foi mais ou menos na semana passada. E não é assim tão mau como eu estava à espera, tendo em conta a quantidade de memes e pessoas que falam mal do TikTok, que dão a entender que é horrível. Não é horrível, ok? TikTok não é horrível. Tem vídeos mesmo fixes, por acaso. Vídeos que nos fazem rir. E que às vezes pensamos, ai, identifico-me tanto com isto. É mesmo verdade. Mas também tem vídeos horríveis. E nesses vídeos horríveis, a maior parte dos chamados TikTokers não sabem o que é que estão a fazer. É o que eu acho, não sabem o que é que estão a fazer. Ok? Porquê é que eu digo isto? Acho que o primeiro que eu vi que não gostei assim muito, acho que é um que eu sou o Claudex. Por acaso já falei com um colega meu e que pensei que até ia ter uma opinião diferente de mim, mas ele disse logo que eu tinha razão, sim, que eu também achava o mesmo. Que qual é a graça? E mesmo que ele não queira meter graça, mas há lá vídeos que vê-se que não percebo estar ali fazer danças e algumas partidas que vê-se que são ensaiadas antes, combinadas. Não percebo, é, nota-se. Outro é um rapaz, acho sim, um rapaz que é alto também. Esse não sei o nome, mas que eu também vi logo que obviamente que é ensaiado, que é, ele vê-se que tem um amigo que é um anão, e que há lá um dos vídeos em que eu digo um dos vídeos, mas ele tem montes de vídeos com esse anão. É sempre a mesma coisa, sempre ensaiado. Num dos vídeos que ele tenta chegar ao telescópio, ele mete-o mais para cima e ele consegue. Aí vê-se que é uma boa atitude, claro, mas depois fui ver os outros vídeos e é sempre o mesmo tipo de coisas. E porquê? Porquê? É só isto que eu digo, porquê? E o pior é que tem montes de gostos aquilo. Ok? Montes. Não percebo. Ok? Há tantos, mas tantos. Eu agora nem me lembro, mas há mesmo muitos. Mas também não quero estar aqui a falar só TikTok. Vamos passar então às perguntas. Primeira. É mais um tema, mas tu no Karaté. Bem, decidi falar então disto porque eu nunca falei de mim no karaté. Falar aqui um bocadinho disto. Bem, eu comecei quando eu ainda andava. Foi antes da pré e tudo, no profissional, que os meus pais decidiram meter-me para eu me aprender a defender. Comecei a fazer, gostava de fazer tradicional, gostava. E depois fui crescendo e acabei por ir para o karaté desportivo. O karatê desportivo é muito mais mexido. Obviamente que passei logo a gostar, não conhecia sequer aquele tipo de karatê. E mal comecei o desportivo, a minha atenção foi logo para o comité. As pessoas do karatê sabem o que é que eu estou a falar, comité, óbvio. Mas quem não sabe, eu já falei nisto no episódio com o Zé. Mas o comité é a parte da luta. Quem está de fora chama mais luta. Ok, estamos dois, o AKUAU, que é o vermelho e o azul, e pronto, faz técnicas um para o outro, os combates. Depois temos a outra vertente que é as katas, que é apenas um atleta que faz movimentos a simular um combate. Prontos, mas a minha atenção foi logo para o comité. Katá, não. Cheguei a fazer uma competição ou outra de Katá, até quando andava no tradicional, mas também uma no desportivo, acho eu. Mas não gostei, não tinha assim aquela coordenação e equilíbrio para Katá. Depois, não sei bem dizer quando, só sei dizer que foi entre 1 e 2 anos, que parei o karaté, mas fui fazer taekwondo. Também gostava do taekwondo, mas claro que o karaté era sempre aquela coisa, já estava habituado, já gostava, comecei desde novinho o karaté. E tinha algumas saudades do karaté, por acaso. Depois voltei para o karaté e acho que a partir daí encarei o karaté de uma maneira diferente. Comecei a treinar muito mais, a esforçar mais, também já estava mais velho, mais maduro. E pronto, agora este ano ainda sou júnior, depende do que é que vai acontecer, não sei se tem competições, não tenho. Para o ano já sou sénior. Já sou sénior, já passa rápido. Agora aqui a falar de tradicional, que era pequenino, para o ano já sou sénior. A combater com quem já vejo desde há muito tempo nos séniores e pronto, vamos ver como é que corre. Mas pronto, é resumidamente isto, também não tenho assim muito para falar em relação ao karaté. Tive uma lesão no joelho, fiquei parado 4 ou 5 meses, não foi assim muito grave. Foi no menisco, quase que era operado, mas não fui, ainda bem. Pronto, e fui tendo alguns resultados, algumas competições. Costumo ir assim, não muito regularmente, mas se calhar em média, uma competição por mês, nem tanto. Em cada ano, em média. Pronto, às vezes costumam ser duas em cada mês, mas também há meses em que não temos, como é óbvio. E pronto, é isso. Não sei o que dizer mais em relação ao karaté. Bem, outra pergunta que eu por acaso gostei muito desta pergunta, nunca me tinha assim ocorrido, que alguém fosse perguntar: se não fosse o karaté, que desporto é que farias? Futebol é o que vem assim mais à cabeça de muitos amigos meus que se calhar diriam que eu respondi isto, mas não, porque estes pezinhos não deixam, não pode ser. Apesar de gostar muito de jogar, dos meus colegas e vamos ao ringue de vez em quando, gosto bastante de jogar. Às vezes saem ali uns golos, umas jogadas assim boas, mas é mesmo. Sei que é sorte, um bocadinho de técnica, mas não aquela técnica suficiente para jogar futebol. E seria o desporto que eu faria se não fosse o karaté, acho que seria o bodyboard. Quem me conhece sabe que eu faço bodyboard, não regularmente, já não faço. Fiz há 5 anos, fazia regularmente, mas agora faço mais no verão, porque não tenho assim muito tempo com a escola, com o karaté, depois ando dorido às vezes dos treinos. E meter-me no mar assim, às vezes não me sinto muito confiante. Eu fiz primeiro sozinho, comecei sozinho, por brincadeira, e depois comecei a ter aulas na Costa da Caparica e gostava bastante do clima, de estar lá, a surfar a onda. Sim, para quem não sabe, é surfar a onda, apesar de não ser surf. Por isso não, já estavam aí preparados para gozar comigo, que eu sei que isso já aconteceu. Mas sim, é surfar a onda. Voltando então ao que eu estava a dizer, eu gostava de estar lá e gostava. Ainda fiz 1 ou 2 anos de aulas, se calhar, ainda aprendi umas manobras. E cheguei a ir a uma competição que acho que era a Taça de Portugal, em que eles juntavam o surf, o longboard, o bodyboard, ainda mais outra coisa, não tenho certeza do que era. E era uma taça de Portugal e acho que foi na Praia de Santa Cruz, sim. E eu fui para lá, assim, com curiosidade, saber como é que era uma competição de bodyboard, não é? E gostei bastante. Cheguei cá, tipo, mesmo vidrado com aquilo, e acho que nem ia competir no dia a seguir, mas quis ir com a equipa e para surfar mais uma vez lá, que aquilo foi mesmo muito fixe. E eu, às vezes sinto tanto e sentia, às vezes sinto quando vou no verão fazer e sentia que não sou indicado para aquilo, mas até gosto de fazer e safo naquilo, porque chego lá, lá para a frente, para o mar, tudo malta surfista, a maior parte deles, cabelo grande, né? Aquele cabelo que vocês sabem que os surfistas têm, aquele estilo. E eu, menino da cidade, e ao início o que me tem mais diferença foi de que eles andavam descalço em tudo que era sítio, e eu tive que me habituar, e acabei por me habituar. Se eu preciso agora já consigo andar descalço, porque pronto, habituei. E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Não sei se falar sozinho vocês gostam mais, mas digam-me então qualquer coisa, como vocês têm dito. Obrigado então, e fiquem com o pintinho, malta.